RFI convida.
Silvano Mendes.
A relação entre Brasil e China é principalmente econômica, e isso ficou bem claro desde que teve início, já na semana passada, a visita da delegação brasileira ao país asiático. Brasília apostou em uma delegação de mais de 200 empresários que esperam voltar para casa com contratos assinados ou, pelo menos, com a promessa de negócios no território chinês. Mas o diálogo entre os dois países não pode ser tratado sem levar em conta a questão do desenvolvimento sustentável. E foi pensando nisso que o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, em parceria com o think tank CCG, o Centro para a China e Globalização, organizaram nesta segunda-feira em Pequim uma tarde de palestras intitulada China e Brasil, Diálogo sobre Desenvolvimento Sustentável. Em um mesmo espaço, se apresentaram representantes do governo e da sociedade civil, assim como pesquisadores e empresários de peso. Todos tentavam mostrar que é possível reforçar as relações entre China e Brasil sem esquecer a questão do desenvolvimento sustentável e, principalmente, a dimensão ambiental, que às vezes é um pouco deixada de lado em meio às ambições de negócios e contratos milionários fechados por aqui. A economista brasileira Karen Costa Vasques foi uma das participantes. Ela, que leciona na Universidade Fudan, em Xangai, e é pesquisadora do CCG, falou, entre outras coisas, sobre o papel da academia nessa reflexão. Karen, qual é a importância de se integrar à questão do desenvolvimento sustentável nessa relação entre China e Brasil?
A relação entre o Brasil e a China, na verdade, tem vivido um crescimento no setor comercial, no setor de investimentos, né? Nos últimos 4 anos foram recordes atrás de recordes, né? E isso só tem crescido, inclusive quando a gente olha numa perspectiva de mais longo prazo ainda, desde os anos 2000, esse crescimento tem sido bastante expressivo. Eu acho que agora, com um novo momento, tanto para o Brasil, com um novo governo, quanto para a China, né, essa visita acontecendo já no terceiro mandato de Xi Jinping, acho que sinaliza de forma muito clara o potencial de adensar, de qualificar as relações entre o Brasil e China. E nada melhor do que adensar e qualificar essas relações tratando de temas tão caros para esses dois países e para o mundo, que é o desenvolvimento sustentável.
E existe um interesse mútuo do Brasil e da China nesse sentido? A gente pode dizer que a dinâmica ela é similar dos dois lados do globo?
Existe um interesse bastante grande, porque são cada vez mais vistos como novas frentes de negócio. Então, interessam muito os dois países, e no caso do Brasil, em específico, são investimentos, são transações cada vez mais acontecendo em temas novos da nossa economia, né? Em áreas em que queremos apontar como novos rumos da nossa economia, né? Lembrando que a reindustrialização em modelos mais sustentáveis, inclusivos, né, o uso de energias mais eficientes e renováveis, né, são diretrizes muito claras e prioridades dadas hoje para esse governo, e são tecnologias, são áreas em que a China tem muito a oferecer também. Então, é uma relação ganha-ganha e que pode, de fato, gerar uma transformação para além dos ganhos comerciais.
E nesse evento a gente viu discutindo em torno de uma mesa representantes do governo, empresas como a JBS, a Vale no Brasil ou a Cargill, mas também pesquisadores como você. Esse diálogo entre a academia está mais efetivo em termos de discussão sobre a questão do desenvolvimento sustentável?
Cada vez mais, e sobretudo no atual governo, em que a participação desses diferentes atores não só ganha mais espaço, como são entendidas como parte da resposta, né? Então, cada vez mais, essas instituições precisam estar juntas e pensando junto em soluções para desafios não só da China, mas desafios do Brasil e desafios comuns, né, que queremos resolver e levar adiante.
Eu sei que um dos seus temas de pesquisa é o BRICS, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. De que forma esses países que têm políticas ambientais e políticas de desenvolvimento sustentável tão diferentes podem colaborar sobre esse tema?
Existe uma série de diferentes formas, né? Para além das questões domésticas, como que pode ser fortalecida, inclusive a implementação desse arcabouço normativo, né? O quanto que esses países podem colaborar nas diferentes frentes do desenvolvimento sustentável no mundo. Lembrando que o conceito de desenvolvimento sustentável, ele não se limita só à agenda de clima e meio ambiente, mas também trata por questões econômicas, como produtividade, emprego decente, né? Inovação e tecnologia, e temas sociais também, como redução da pobreza, da fome, desigualdade, e em que medida que esses temas se cruzam, né? Potencializam uns aos outros dentro da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Esses países, né, dos BRICS, muitos deles passaram por uma série de desafios, né, do desenvolvimento sustentável, a tomar pelo próprio Brasil, que nos anos 2000 saiu do mapa da fome da ONU, né, aliviou a pobreza de milhões de famílias, né, por uma série de programas de transferência de renda. A China recentemente anunciou a retirada de quase 100 milhões de pessoas da pobreza extrema por uma série de iniciativas, né, um esforço muito grande do governo. Então essas são experiências que esses países, apesar das dificuldades que enfrentam, e hoje sabemos inclusive pelas circunstâncias criadas e exacerbadas também pela pandemia, pela guerra, pelos impactos, né, do conflito na Ucrânia, o quanto que isso retardou o cumprimento dos ODSs, mas ao mesmo tempo, apesar desses desafios, a experiência acumulada que esses países têm de ter enfrentado uma série desses desafios e que podem alavancar esforços, né, para avançar no cumprimento dessa agenda dentro do país e levar essas experiências para outros países do mundo também.
O BRICS também conta com um país, a Rússia, que está em plena guerra. A gente sabe que a Índia tenta se manter isenta, a China é uma parceira histórica de Moscou, o Brasil se posiciona do lado da Ucrânia. Isso não enfraquece o BRICS como bloco?
O Brasil, ele se coloca numa posição equidistante, tanto entre a Ucrânia quanto a Rússia, e ele adota um discurso, inclusive diferenciado, de promoção da paz e de não armamento, né, o que é uma posição bastante construtiva e positiva e diferente em relação a vários outros países do Ocidente, inclusive. Nesse sentido, eu não vejo que necessariamente um problema ao fato dos países BRICS terem votado, né, em abstenção nas últimas resoluções. A abstenção ela não significa neutralidade no conflito, a abstenção ela não significa isenção, né, de tomada de posição, ela significa que os países percebem a resolução, o caminho para a resolução desse conflito como um caminho diferente, um caminho de paz e não um caminho de ainda mais conflito.
Conversamos hoje no RF Convida com Karen Costa Vasques, pesquisadora do CCD aqui em Pequim. Obrigado pela participação.
Muito obrigada.